Júlio César. A história se passa em 44 a.C. O povo romano quer entronizar César como imperador, mas Cássio e Casca convencem Brutus a juntar-se a eles numa trama contra o general do Senado, argumentando que conseguem o apoio de Brutus, que ama César, mas não menos a Roma. Um vidente adverte César sobre o assassinato. Sua esposa Calpurnia pede para que não vá. Ela teve um sonho ruim e teme que algum mal lhe aconteça. Mas ele trata todas essas advertências com desdém. No Senado, os conspiradores apunhalam-no, sendo Brutus o último a golpeá-lo. Justificando o assassinato, Brutus discursa em grande estilo retórico, com fortes argumentos e eloquência, induzindo a população a crer na suposta ambição de César, acusando-o de pretensões a escravizar o povo e dizendo ter matado por amor a Roma. Com a permissão de Brutus e dos demais traidores, Marco Antônio discursa com uma retórica impecável diante do cadáver, fazendo a multidão refletir e a reconhecer a injustiça cometida.
Ato 3, cena 2. Silêncio! O nobre Brutus está no púlpito!
Escutem com paciência até o fim. Romanos, conterrâneos, camaradas, ouçam a minha causa e façam silêncio para que possam ouvir. Acreditem-me por minha honra e reconheçam por minha honra que possam acreditar. Avaliem-me com sua sabedoria e despertem seu juízo para que possam corretamente julgar. Se houver alguém nesta assembleia, algum zeloso amigo de César, a ele eu assevero que a amizade de Bruto por César não era menor que a sua. Se esse amigo então perguntar por que Bruto se ergueu contra César, esta é a minha resposta. Não foi por amar menos a César, mas por amar Roma ainda mais. Preferiam ter César vivo e morrerem como escravos, ou verem César morto e viverem em liberdade. Porque César foi meu amigo, eu choro. Porque ele foi venturoso, eu me alegro. Porque ele foi valente, eu o respeito. Mas porque ele foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas por sua amizade, alegria por sua fortuna, respeito por sua valentia e morte por sua ambição. Quem de vocês é tão vil que deseje ser um escravo? Se houver alguém, que fale. A ele eu ofendi. Quem de vocês é tão abrutalhado que não deseje ser um romano? Se houver alguém, que fale. A ele eu ofendi. Quem de vocês é tão abjeto que não ame o seu país? Se houver alguém, que fale. A ele eu ofendi. Faço uma pausa e aguardo a réplica.
Ninguém!
Então, a ninguém eu ofendi? Não fiz a César mais do que vocês fariam a Bruto. O caso de César está registrado no Capitólio. Não foram diminuídas as glórias que o honram, tampouco exagerados os delitos que lhe acarretaram a morte.
Entram Marco Antônio e outros com o corpo de César.
Aí vem seu corpo, chorado por Antônio, que embora não tenha participado em sua execução, receberá o benefício de sua morte, uma posição na República. E quem de vocês não receberá a mesma coisa? Com isso, eu me retiro, pois assim como golpeei meu melhor amigo pelo bem de Roma, guardo a mesma adaga para mim mesmo. Quando a pátria decidir que deseja minha morte.
Vive Bruto! Viva! Vive Bruto! Silêncio, silêncio, quietos!
Deixem que eu parta sós, meus caros conterrâneos. E se amam Bruto, permaneçam com Antônio. Sejam cordiais ao grande morto e ouçam cordatos o que Antônio dirá sobre as glórias de César com nossa permissão agora em seu discurso. Suplico que ninguém se afaste desta praça, além de mim, até que Antônio haja falado.
Silêncio, silêncio! Ouçamos o que Antônio vai dizer!
Deixem que ele ocupe o assento de orador. Vamos ouvi-lo. Nobre Antônio, sobe ao púlpito.
Caros romanos!
Quietos, quietos! Atenção!
Irmãos romanos, conterrâneos, me ouçam. Eu venho enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem vive sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O bom Bruto disse que César era ambicioso. Se for verdade, eis um grave crime e César foi punido gravemente com permissão de Bruto e os outros todos. porque Bruto é um homem muito honrado, e os outros todos homens muito honrados. Venho falar no funeral de César. Foi meu amigo, justo, bom, leal. Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Vários cativos César trouxe a Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Isto em César parece ambicioso? Vendo os pobres chorar, também chorava. A ambição deve ter metal mais duro. Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Vocês viram nas festas lupercais que ofereci 3 vezes a coroa. 3 vezes recusou. Isso é ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E claro, ele é um homem muito honrado. Não venho contrariar o que ele disse. Só vim dizer o que eu conheço e sei. Todos vocês um dia amaram César. E não foi sem razão. Então me digam, o que os impede de chorar por ele? Ah, juízo, fugiste às bestas feras e os homens estão loucos. Um momento. Minha alma entrou nesse caixão com César. Devo calar até que volte a mim.
Há bom senso no que ele diz, eu acho.
Se pensarmos no assunto com cuidado, César sofreu uma injustiça enorme.
E que injustiça ele sofreu, amigos? Eu temo alguém pior no seu lugar.
Recusou a coroa, ouviram bem? Quer dizer que não era ambicioso.
Se isso é verdade, alguém vai pagar caro.
Pobre Antônio, seus olhos estão rubros como fogo de tanto que chorou.
Marco Antônio é o mais nobre dos romanos.
Atenção, ele vai falar de novo.
A palavra de César até ontem valia mais que o mundo. E agora? Ei-lo. Nem um mendigo faz-lhe reverência. Senhores, se eu quisesse comover seus corações à fúria e à revolta, seria injusto a Bruto e injusto a Cássio, que são homens honrados, todos sabem. Não vou injustiçá-los, não. Prefiro injustiçar o morto e a mim mesmo, e a vocês todos. Isso é preferível, a ofender esses homens tão honrados. Mas vejam, tenho aqui um pergaminho, com o selo de César. Encontrei-o em seu quarto e contém seu testamento. Se os plebeus escutassem o legado, mas me perdoem, não pretendo lê-lo. Beijariam as chagas do cadáver, molhariam no santo sangue os lenços e um fio de seu cabelo implorariam, guardando por relíquia da memória e ao morrer nos seus próprios testamentos, como rico legado deixariam a toda a descendência.
Nós queremos ouvi-lo. Lê, Antônio.
Testamento.
O testamento.
Sim, o testamento. Nós queremos ouvir o testamento.
Meus queridos amigos, paciência, paciência. Não posso ler. Não é apropriado que saibam como César os amava. Vocês não são madeira, não são pedras. São homens. Simplesmente, sendo humanos, ao escutar a doação de César, ficarão incendiados de loucura. É melhor que jamais fiquem sabendo que os herdeiros de César são vocês. Pois o que ocorrerá se descobrirem?
Nós queremos ouvir, Antônio. Lê a doação de César.
Não podem se acalmar? Não podem ser pacientes? Falei demais ao lhes contar o que contei. Eu temo fazer mal aos homens tão honrados cujos punhais golpearam César. Eu temo muito.
Homens honrados nada, traidores.
A doação, o testamento.
São vilões e assassinos todos eles. O testamento, lê o testamento.
Vão me obrigar a ler o testamento. Se é assim, se aproximem do cadáver. Formem um círculo ao redor de César e hei de mostrar o autor do testamento. Posso descer com sua permissão?
Vem, desce. Venha! Antônio desce do púlpito.
Desce, tens nossa permissão.
Um círculo, fiquem ao redor.
Fiquem longe do esquife, fiquem longe do corpo.
Deem espaço, Antônio, ao muito nobre Antônio.
Não, 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 não me apertem tanto, para trás.
Recuem, espaço, abram, abram espaço.
Abram, abram.
Amigos, amigos, amigos. Se tem lágrimas guardadas, fiquem agora prontos para vertê-las. Todos conhecem este manto. Eu lembro de quando Júlio César o envergou. Na tenda, ao fim da tarde, no verão, no mesmo dia em que venceu os nervios. Vejam, aqui o punhal de Cássio entrou. Que estrago fez o malicioso Casca. Aqui golpeou o bem-amado Bruto, e ao retirar o aço amaldiçoado, eis que o sangue de César veio atrás, como a desabalar pelos portões. Para saber se é Bruto quem bateu com um golpe tão cruel, desnaturado, pois Bruto, como todos vocês sabem, era o anjo de César. Julgai, deuses, quão fortemente César o estimava! Foi este o golpe mais cruel de todos. Pois quando César viu Bruto atacá-lo, a ingratidão mais forte do que as armas brandidas por traidores derrotou. E o seu potente coração rompeu-se, escondendo o seu rosto nesse manto, aos pés do monumento de Pompeu, onde o sangue escorria o tempo todo, tombou o grande César. Ó, romanos, que imensurável queda foi aquela, pois eu próprio caí, vocês caíram, caímos todos neste mesmo momento, sob o florear da traição sangrenta. Vocês agora choram e eu percebo que a pena acutilou a sua alma, bondosa chuva tomba dos seus olhos, espíritos gentis. Por que pranteio vendo somente a veste apunhalada? Contemple! Eis aqui o próprio César, mutilado por mãos de traidores!
Antônio, retira o manto.
Ó, cena lastimosa!
Ó, nobre César!
Ó, dia desastroso!
Ó, vilões, traidores!
Ó, que visão funesta!
Nós queremos vingança!
Vingança!
Procurem, queimem!
Que nenhum traidor escape vivo!
Um momento, conterrâneos, um momento!
Atenção, ouçam o nobre Antônio!
Nós ouviremos, nós o seguiremos, nós morreremos por ele!
Um momento, meus bons amigos! Meus gentis amigos! Não deixe que eu desperte em suas almas tão súbita maré de insurreição. Os autores desse ato são honrados? Infelizmente desconheço as causas e os agravos privados que os moveram. Porém, eles são sábios, são honrados, e hão de explicar de certo seus motivos. Não vim roubar seus corações, amigos. Bruto é um grande orador, mas eu não sou. Como sabem, sou um homem simples, sempre franco e leal ao meu amigo. E disso eles sabiam muito bem, ao permitirem que eu falasse aqui, pois eu não tenho engenho, nem estilo, nem gravidade, nem vocabulário, nem a postura ou o poder da fala, que faz ferver o coração dos homens. Eu só falo o que penso, sem rodeios. Eu digo o que vocês todos já sabem. Mostra as feridas do bondoso César. Pobres bocas. Ó, pobres bocas mudas, eu as deixo falar em meu lugar. Porém, se eu fosse bruto, e bruto Antônio, esse outro Antônio havia de incendiar seus corações e em cada chaga aberta botaria uma língua cuja voz poderia mover até as pedras de Roma, assim surgir e rebelar.
Revolta!
Queimem a mansão de
Queimem!
Bruto!
Queimem! Vamos lá, atrás dos conjurados!
Escutem, conterrâneos, escutem mais um pouco.
Silêncio, silêncio, o nobre Antônio vai falar.
Ora, amigos, vocês nem mesmo sabem aquilo que estão prestes a fazer. Por que César merece tanto amor? Vocês não sabem. Vou contar então. Já iam esquecendo o testamento.
É mesmo.
A doação.
Vamos ficar e ouvir.
Eis o selo de César. E o legado a todo cidadão ele confere. A cada um. 75 dracmas.
Nobre César, sua morte vingaremos.
Oh, Régio César.
Escutem, escutem com paciência.
Silêncio, silêncio.
Também lhes dou a todos seus passeios, as pérgolas privadas e os pomares recém-plantados para cá do Tíber. Deixou tudo a vocês e a sua prole, por todo sempre, públicos prazeres, lugares de passeio a todo o povo. Eis um César! E quando haverá outro?
Jamais, jamais! Avante, vamos! Vamos cremá-lo no lugar sagrado e com as tochas vamos incendiar
as casas dos malditos traidores!
Peguem o corpo!
Tragam o fogo!
Arranquem os bancos!
Arranquem as janelas, os caixilhos, tudo!
Saem os plebeus com o corpo.
E que o fogo se espalhe. Ardil, estás lançado. Toma o caminho que desejas.
Entra o servo.
Sim, rapaz.
Senhor, Otávio acaba de chegar a Roma.
E onde ele está?
Ele e Lépido estão na morada de César.
E ao seu encontro vou agora sem tardar. Chegou na hora certa. A fortuna está alegre, nesse estado de humor dará o que pedimos.
Ouvi o meu senhor dizer que Bruto e Cássio pelos portões fugiram num galope louco.
De certo lhe chegou notícia sobre o povo e o efeito que causei. Leva-me agora, Otávio.
Saem.